Retrospectiva Brasil de Fato. Uma visão popular sobre a América Latina em 2019.
E a gente segue com mais uma conversa da série de reportagens da Retrospectiva 2019 do Brasil de Fato. E o tema do episódio de hoje, dessa nossa retrospectiva, é a América Latina. Eu sou Geisa Marques e sigo com vocês neste bate-papo com os repórteres da nossa redação que acompanharam os temas que ganharam mais destaques neste ano de 2019. E hoje a gente vai conversar com a jornalista Michele de Mello. Ela é nossa correspondente em Caracas, na Venezuela, e escreveu a matéria sobre a América Latina que compõe essa retrospectiva. E eu lembro que você pode encontrar a reportagem América Latina em Chamas, Eleições, Protestos e Golpe de Estado no site do Brasil de Fato, que é o www.brasildefato.com.br. Oi, Michele, seja muito bem-vinda aqui nesse espaço para falar um pouquinho para a gente sobre a América Latina neste ano de 2019. Desde já, muito obrigada pela sua participação.
Oi, Geisa, muito obrigada. Imagina, sempre um prazer conversar com você e com toda a nossa audiência da Rádio Brasil de Fato.
Bom, Michele, este ano foi bastante movimentado na América Latina, aí na Venezuela especialmente, onde você tem acompanhado essas movimentações bem de perto. 2019 começou com a posse de Nicolás Maduro para o segundo mandato presidencial e foram muitos os desdobramentos políticos ao longo desse ano, né, Michele?
Exatamente, né? O que era para ser um primeiro ano do segundo mandato do presidente Nicolás Maduro, um primeiro ano sempre de mandato presidencial, costuma ser algo mais tranquilo, na verdade foi todo o contrário, né? Duas semanas depois, no dia 23 de janeiro, já o deputado Juan Guaidó se autoproclamou presidente encarregado da Venezuela, isso durante uma manifestação popular. Por mais que isso parecesse muito atípico, esse foi o início de todo um processo de um novo plano de desestabilização da Venezuela, né? Porque daí, a partir da autoproclamação, veio uma série de outros episódios que a gente, pelo Brasil de Fato, também esteve acompanhando. Entre eles, por exemplo, o episódio da entrada de ajuda humanitária, que aconteceu em fevereiro e que, inclusive, envolveu a fronteira com o Brasil, né? Terminou fechando as nossas fronteiras Brasil e Venezuela durante 75 dias. Teve também o boicote ao Sistema Elétrico Nacional da Venezuela, que aconteceu em março. Depois teve uma tentativa de golpe armado, realmente, né, com o apoio de uma parte das Forças Armadas do país, em abril. E durante todo o ano, tanto o deputado Juan Guaidó, que é um deputado do setor opositor do Partido Voluntad Popular, como outros do seu setor aí da oposição, estiveram promovendo novas sanções contra a Venezuela para poder recrudescer o bloqueio econômico que os Estados Unidos impõem contra o país, né? Além disso, esse setor da oposição, que é liderado pelo deputado Juan Guaidó, durante todo o ano promoveu novas sanções econômicas contra a Venezuela, que o que fizeram foi justamente recrudescer ainda mais o bloqueio que é imposto pelos Estados Unidos há alguns anos contra o país. Além de ter conseguido, por exemplo, ter o controle da Citgo, que é a sede da PDVSA, a petroleira venezuelana, nos Estados Unidos, eles também conseguiram bloquear quase todo o dinheiro do Estado venezuelano que está no exterior, depositado em bancos no exterior. E se estima até agora, tem uma série de estimativas de quanto o bloqueio poderia ter gerado até agora de prejuízo para a Venezuela. Mas uma das estimativas aponta que seriam 350 bilhões de dólares, ou seja, quase R$1 trilhão.
Sim, Michele, falando sobre prejuízos econômicos em todo o continente, o ano de 2019 foi de recessão e também marcado por muitas revoltas populares, né?
Na verdade, o que a gente continua vivendo essa crise econômica do sistema capitalista a nível mundial, né? E no nosso continente não foi diferente. Olha só, Geisa, para esse ano, inclusive, a Comissão Econômica para América Latina e o Caribe, a CEPAL, apontou que o continente latino-americano, teve o menor crescimento econômico nos últimos 70 anos. Foi um crescimento de 0,1%. E a previsão para 2020 não é nada alentadora. Na verdade, a previsão da CEPAL de crescimento da América Latina para 2020 é de que seja de uma taxa de 1,3%. E nesse contexto aí de recessão, de crise econômica mundial, uma série de governos que são mais alinhados já, né, com as políticas de Washington, as políticas da Casa Branca, optaram, por exemplo, por pedir empréstimos ao Fundo Monetário Internacional como uma saída para a crise. Pelo menos utilizaram isso como uma justificativa, né? No entanto, por onde o FMI passou, deixou, na verdade, esses países, deixou um rastro de mais endividamento e, justamente como você comentou, né, de revoltas sociais. A maioria dessas revoltas estourou justamente no mês de outubro, como foi o caso do estado de sítio no Equador, como foi o caso da Colômbia, né, que foram revoltas que se estouraram logo depois de uma proposta de um paquetaço econômico do presidente Iván Duque, e o caso mais emblemático do Chile, que as manifestações começaram a partir do aumento da passagem do metrô e continuam até hoje. São dois meses aí de manifestações constantes que sofreram uma forte repressão, seguem sofrendo uma forte repressão, já são mais de 3.400 pessoas feridas somente na região de Santiago de Chile nessas manifestações, e as pessoas agora seguem não só reivindicando que não haja aumento da passagem do metrô, mas exigindo também a elaboração de uma nova constituição para o país, já que as leis vigentes no Chile foram promulgadas na década de 80, durante a ditadura do Augusto Pinochet.
Bom, Michele, o segundo semestre, principalmente, de 2019, também foi marcado por movimentações políticas, eleições nos países da América Latina e, inclusive, né, uma tentativa de golpe que foi consolidada na Bolívia.
Exato, 2019 foi um ano de eleições, um ano bem importante de eleições no nosso continente, né? Em outubro também foi o mês que concentrou a maior parte desses processos eleitorais. Por exemplo, a Colômbia em outubro teve eleições regionais, que elegeram prefeitos, vereadores e governadores no país. Na Argentina, né, nosso vizinho aí do lado, na Argentina teve eleição geral, eleição presidencial, que inclusive foi marcado pela volta do peronismo, né, a vitória do Alberto e da Cristina Fernandes. No Uruguai também teve eleição no mesmo dia que na Argentina. No entanto, no Uruguai a decisão foi no segundo turno, já em novembro, que a Frente Ampla, né, que é um partido que governa o Uruguai já desde a última década, perdeu as eleições para o Partido Nacional, e aí a gente tem uma volta de um setor mais conservador a governar o Uruguai. Mas, sem dúvida, acho que o fato mais marcante desse mês de outubro, desses processos eleitorais, foi justamente o que aconteceu na Bolívia, que também teve eleições gerais no dia 20 de outubro, nas quais o presidente Evo Morales e o seu vice, o Álvaro Garcia Lineira, venceram as eleições seu quarto mandato. Venceram as eleições em primeiro turno com mais de 10 pontos percentuais de diferença do segundo colocado, né, que foi o Carlos Mesa, um candidato que é ex-presidente da Bolívia e que representa também um setor aí da oligarquia nacional, do empresariado nacional, e que fazia parte dessa aliança Comunidade Ciudadana. Apesar de o Evo, de Álvaro Garcia Lineira, terem vencido essas eleições, como eu comentei, né, já no primeiro turno, e seria o seu quarto mandato, a oposição não quis aceitar, né? Desde antes de se celebrarem as eleições, já falavam que se o Evo saísse vencedor, eles não iriam reconhecer o resultado. E assim foi, né? Com o apoio da Organização dos Estados Americanos, usaram um discurso de fraude eleitoral e, logo em seguida, com o apoio das Forças Armadas do país, exigiram a renúncia do Evo Morales. E quando as Forças Armadas, junto com o setor opositor, exige a renúncia, né, no meio de uma situação que já haviam desatado uma onda de violência em todo o país, isso é um golpe de Estado, né? O que a gente viu foi um golpe de Estado clássico, dos que não aconteciam aqui na América Latina, pelo menos desde o período dos períodos das ditaduras que a gente viveu aí na década de 60 e 70.
Michele, a gente falou sobre o bloqueio econômico dos Estados Unidos à Venezuela, falamos também dessas revoltas sociais. Como que tem sido, né, a interferência dos Estados Unidos, que é histórica na América Latina, diante desse cenário, dessas movimentações políticas?
Os Estados Unidos hoje ainda ocupam o posto de maior potência econômica mundial, e justamente por isso, não só nesse ano, se a gente for ampliar o nosso olhar, né, pensando que agora a gente está finalizando uma década, se a gente analisar a última década, os Estados Unidos como uma potência imperialista, inclusive, né, como um império econômico, tem buscado sempre exercer sua influência no nosso continente, justamente pelas riquezas que a América Latina oferece, né, tanto riquezas naturais, como, enfim, a industrialização, o território, uma série de fatores. Então, os Estados Unidos constantemente estiveram aí buscando formas de criar governos que sejam alinhados com seus interesses aqui no nosso continente. E aí, esse ano não foi diferente, né? Se na última década os Estados Unidos tiveram essa interferência imperialista através de golpes parlamentares, como aconteceu em Honduras, como aconteceu no Paraguai, como aconteceu no Brasil, financiando campanhas eleitorais, como aconteceu, por exemplo, na Argentina, né, que o Macri venceu as eleições com apoio também dos Estados Unidos, ou então recrudescendo o bloqueio econômico contra Cuba, que já é um bloqueio histórico, que a própria ONU condena esse bloqueio anualmente. No entanto, há mais de 5 décadas os Estados Unidos mantêm esse bloqueio econômico contra Cuba, e mais recentemente recrudescendo também essas sanções econômicas, esse bloqueio financeiro e econômico contra a Venezuela. Então, a presença dos Estados Unidos é evidente em todos esses processos de desestabilização de governos progressistas no nosso continente.
E em 2020, a Michelle segue na Venezuela acompanhando essas pautas ainda de perto para a gente, trazendo informações da América Latina. Michelle, muito obrigada por participar aqui novamente desse bate-papo com a gente, trazendo essas principais informações, o que foi destaque na América Latina no ano de 2019, para compor essa nossa retrospectiva do Brasil de Fato. Um abraço para você e até a próxima.
Obrigada, Geisa. Obrigada a todo mundo. Espero que todo mundo também queira ler essa matéria, e a gente tá sempre em contato. Até a próxima, pessoal.
Bom, e você já sabe, essa reportagem da Michelle de Mello, América Latina em Chamas, Eleições, Protestos e Golpe de Estado, ela está disponível no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. Este episódio teve apresentação e edição minha, Geisa Marques, participação da jornalista Michelle de Mello, nossa correspondente na Venezuela, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, coordenação de Camila Salmásio, direção de Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Retrospectiva Brasil de Fato. Uma visão popular sobre a América Latina em 2019.